Helena, o podcast está pronto.
Dona Helena, eu não te dou esse tipo de intimidade.
Me desculpe, Dona Helena. A senhora vai querer mais alguma coisa?
Ouça o episódio, depois se recolhe. Pobretona!
Olá, ouvintes! Eu sou a Alana Azevedo.
E eu sou a Raíla Azevedo.
E hoje nós vamos apresentar a vocês um pouco da...
Cultura do Sul Fluminense.
Antes de começar, posso só abrir um parênteses já?
Abre.
Tá, só lembrando que na descrição do nosso episódio tem o quê? Um link para você se tornar um apoiador.
E a partir de R$10 você tem acesso a episódios extras que saem toda... O quê?
Terça-feira. Isso. Apoiando agora, o que que acontece? Dá pra maratonar tudo que saiu até o momento. Já tem mais de 25 episódios disponíveis lá. Pode fechar o parênteses.
Parênteses, cochete.
Se você tá ouvindo esse episódio pela primeira vez, eu, a Alana e a minha Pri, minha prima Raíla, nós somos naturais, crescidas e criadas em Volta Redonda.
Sim, né? Cidade do Aço.
Cidade do Aço, uma cidade do interior do Rio de Janeiro. Mas já vou aqui defender que apesar de estarmos no interior, Volta Redonda é bem adiantada.
Sim,
não é?
Volta Redonda é. Não...
Eu considero São Paulo do Sul Fluminense.
Sim, a gente tem o Brás aqui também, tá
Amaral
vendo?
Amaral Peixoto.
Tem Amaral Peixoto.
Temos dois shoppings, então assim,
e aqui
é uma diferença.
E aqui também não é uma cidade com pouco habitante. Quantos habitantes?
300 mil.
De acordo com Massachusetts.
Massachusetts.
Né?
É interior, mas não é aquele interior interior, sabe? Tem algumas cidades do interior do Rio que já tem
próximo
mais essa
de
pegada.
Volta Redonda, né?
É, que já tem mais essa pegada assim, nossa, estou no meio do mato, estou respirando ar puro. Volta Redonda não tem ar puro, já começa por aí.
É.
Né? Não temos.
Quer ar puro, corre daqui.
Agora, Vargem Alegre, que é um distrito de Barra do Piraí. Quantos habitantes tem? Eu acho que...
7 mil, não é? 4.
Então é piquititinha. Tem Pinheiral
também. Todo mundo deve
também
conhecer todo mundo.
Sim.
Pinheiral também tem poucos habitantes.
20 e poucos 24. Mil.
Isso tudo, gente, é de acordo com Massachusetts.
Massachusetts, que a gente
tá,
vai.
A gente faz
a
uma
Rosal,
pesquisa.
A minha sogra mora em Valença. Valença também é bem menor do que Volta Redonda. Você sente, assim, uma vibe diferente, mais interior, entendeu?
Sim.
Falando em Vargem Alegre, eu tenho uma amiga que mora lá, a Larissa. Até hoje, ela tá lá em Vargem Alegre. Ela
Larissa,
não veio,
né,
pra São Paulo, pra Volta Redonda. Ela preferiu
ficar
se manter
lá
fiel às raízes.
Mas e deve aí... ser bom. Ai, deve
eu
ser bom.
Eu já fui lá. É bem assim, é bem tranquilo.
Eu queria,
mesmo,
às vezes, morar assim, tipo, num lugar tranquilo, calmo.
Meu sonho de morar é Visconde de Mauá, né? Não é interior, é serra. Todo mundo sabe.
Esse
todo
sonho
mundo sabe,
vai
não
se realizar.
Ninguém sabe, mas eu queria, entendeu? Quando eu tiver com uns 40 anos, daqui a 10 anos,
vai
15,
dar certo.
Entendeu? Mas voltando a falar da Larissa, ela disse que quando o pão sai em uma das padarias, que são, sei lá, 3 padarias na cidade, e aí o que que acontece? Toca o sino da igreja pra avisar.
Pra avisar
tem
que pão tem pão.
Fresco.
Olha só.
Sério. Pensa,
e é uma cidade empática. Que
sim,
às vezes você tá, você não precisa sair de casa e dar de cara com o pão murcho. O pão tá lá.
Tá fresco.
Fresquinho. Aqui em Volta Redonda não tem esse negócio da padaria, mas 18 horas, toca Ave Maria. Na
verdade.
Igreja Santa Cecília.
Nossa, e dá pra ouvir
muito
de
longe.
Muito longe, né?
Muito longe. Aí fica aquele… Só que não é o… É o Ave Maria instrumental.
Ave.
Não, é só um…
É só um instrumental. Mas
e
aí, aqui, quando começa, fala, ó, 6 horas.
Já deu 6 horas. Ih,
já
gente, 6 horas. Às vezes a gente tá atrasada com alguma coisa…
Sabe o que, que eu tava rindo?
Ah.
Que você, inclusive, que me trouxe essa informação, que eu não sabia, que Pinheiral não tem semáforo. Que isso, gente?
Pinheiral tinha, agora não tem mais. De acordo com os próprios moradores, que eu fiz uma pesquisa de campo, não tem.
Porque eles não se acostumaram com o semáforo.
Eu ouvi dizer que não se acostumaram e aí tirou. Ah, não acostumou e tirou.
Você sabe que rola uma guerra silenciosa entre moradores do Sul Fluminense, do interior, do que tipo, a minha cidade é melhor que a sua. Não, mas aqui em Pinheiral tem isso. Aqui
é
em Pinheiral
competição.
Não tem violência igual tem em Volta Redonda, entendeu?
Fica uma coisa. Aquela competição, já senti esse clima, assim.
Em questão de lazer e cultura, que a gente estava refletindo, eu acho que deixa muito a desejar. Aqui muito, em Volta muito, Redonda. Muito.
Muito.
Não só em Volta Redonda, como no Sul Fluminense. Mas na questão, assim, em Volta Redonda, que é onde a gente tá. De investimento, sabe? De variedade. Você é, não encontra.
É sempre as mesmas coisas. São legais, igual. Que tem cinema, tem teatro.
Né?
Mas não tem coisa ao ar livre,
zoológico.
Né?
Temos a Praça Brasil.
Sim, temos, mas o quê? Praça do Avião.
Jardim Botânico de Volta Redonda, que foi um flop. Gente, do flop. Esse Jardim Botânico,
eu nunca nem pisei lá.
Sabe qual é a impressão que eu tenho?
Que
as pessoas que trabalham com arte, cultura, elas ficam limitadas em Volta Redonda.
Aqui não tem.
Puts, é muito difícil de acontecer, da parada acontecer, virar, entendeu?
De vez em quando, lá na biblioteca municipal, tem umas exposições, mas não é que…
Mas assim, é lá difícil, de vez em quando, entendeu? Isso era pra ser mais corriqueiro. Pra alimentar mais essa parte.
É, pra chamar.
Tem um monte de artista foda aqui em Volta Redonda, tanto em todas as áreas da arte, que ficam assim, putz, nossa, eu queria fazer isso, mas pra…
Mas não tem.
Mas pra colocar na rua, é uma burocracia do caralho.
Eu queria que em Volta Redonda tivesse algum evento, alguma coisa assim que parasse, que todo mundo falasse, nossa, vamos pra Volta Redonda, vai ter esse evento lá.
É.
Ai, que delícia, não tem.
Fora que eu vou dar uma leve militada, que tem um monte de espaço que poderia ser utilizado e são elefantes brancos de quem? Dela, da queridinha CSN, Companhia
Siderúrgica
Nacional.
Sim, tem muita coisa abandonada aqui
muita
da CSN.
Muita coisa abandonada da CSN.
Se ela me desse um desses negocinhos aí, eu fazia um negócio legal.
Você transformava, né?
Transformava. Sabe o que eu faria?
O
restaurante coreano, aqui em Volta Redonda, não tem. Gente, vamos abrir.
É verdade.
Eu quero me sentir
tá
em Seul.
Essa é uma outra parada. Até na questão de restaurante, de comida. É pizza, hambúrguer… Japa, e aí se tem comida mexicana, é um lugar
não
que tem
muita
mexicana.
Variedade.
É.
Falando em estabelecimento, restaurante, uma coisa que tem muito em cidade do interior é você olhar, você olhou ali, ó, aquela sorveteria parada ali, você fala, lavagem de dinheiro.
É.
Laranja, certeza.
A gente não vai citar nomes, mas
pra não
em Volta
ser
Redonda tem uma sorveteria. Que não tem outra explicação.
Gente, não tem.
Ali é lavagem.
Eu nunca vi, eu nunca
mais
vi alguém…
Mais de duas pessoas dentro,
eu nunca vi ninguém. Até
cara,
hoje.
E é uma sorveteria grande.
Grandona e
vocês
e, tipo,
sabem de qual a gente tá
ponto,
falando.
Num ponto, assim, caro.
Central,
pra
né?
alugar ali…
É esquina.
É caro.
Eu já ouvi dizer, alguém me falou… Ah, é porque o dono dessa sorveteria é dono do prédio todo. Então, ele mantém… Falei.
Não tem como. Ah,
ele
mandar...
não ia alugar pra ganhar uma grana?
Um dinheirão, né? Aí bota uma sorveteria, um freezer velho.
Velho. Ela tem cara de anos 90.
Tem, parou.
O cheiro, o
ela
cheiro.
Parou lá atrás. Então,
sabe esses filmes
quem é de Volta
que
Redonda
você
sabe?
Vai numa cidade que tá parada no tempo? É a sorveteria.
Tipo, foi numa cidade da Casa de Cera.
É.
Ela parece sorveteria da Casa de Cera.
A única vez que teve mais de 20 pessoas lá dentro foi quando a gente foi numa excursão do coleginho. Do raiozinho.
Sim,
de sol. Que a gente
foi todas
tinha
as crianças,
anos.
A gente foi tomar sorvete. Eu já imagino o dono falar,
público.
Caraca, a gente não tem sorvete agora. Vai lá comprar no outro.
Cara, não faz sentido, né?
Não faz sentido.
Não faz sentido.
É uma coisa que toda vez que eu passo e eu fico vendo assim, falo, gente… Aí tem máquina de suco, eu falo, mas eu nunca nem vi ligando, quem que toma? E dava pra ser uma… Tem um senhorzinho que fica lá.
Cara,
eu
é
falo,
um
gente, dava pra… Eu vou mandar um currículo pra lá, porque deve
Nossa.
Ser maravilhoso você não ter que lidar com o público.
Chico Felice, investigue essa sorveteria.
Nossa,
né?
Por favor, porque é muito, muito laranja.
Mas sabe uma outra coisa que me pega também, em Volta Redonda? É que às vezes rola umas iniciativas legais de festas, de atração gratuita.
É.
Espaços comuns que as pessoas podem ir pra se divertir, ter um momentinho de lazer. E aí acaba, não sei o motivo real.
É, coisa pouquíssimo tempo.
É, Feirinha da Roça,
gente,
por exemplo.
A Feirinha da Roça é uma coisa que me pega muito de ter acabado, porque era muito bom.
Tinha show, né?
Tinha barraquinha com várias coisas que
a gente era criança
faziam.
E ia pra Feirinha da Roça.
Tinha barraquinha de caipifruta. Inclusive, não sei se eu já cheguei a falar, uma vez eu experimentei o caipifruta, eu acho que foi da Mariane. Não sei se, acho que não tava nem com álcool. E eu cheguei e falei pra minha mãe, tomei o caipifruta, só que aí eu comecei a tossir. sangue. Só que a minha tosse com sangue foi devido a um monte de amora que eu tinha comido, que eu fiz competição
não era
de amora.
Sangue, né? Era amora.
Era a coloração da amora. E só que a minha mãe me levou no hospital, minha filha. Tomei
soro. Já tocou aquele terror, né?
Aí o médico lá já me deu um puxão de orelha falando que eu poderia…
Não podia ter tomado
que chamar, na próxima
fruta.
Vez ia chamar o conselho tutelar. Fiquei nervosa.
Foi na Feirinha da Roça também. Que eu conheci… O primeiro, posso te conhecer, colega, que eu passei, que
sim.
Eu enfrentei, foi na Feirinha da Roça.
Eu também.
E travei, né? Dei dois beijinhos no rosto do menino e voei pra casa.
Já, mãe.
Pra beber, né, gente?
Com medo dos espíritos, já tá correndo na frente. Ah, eu dou um beijinho, vou lá pra avisar sua mãe agora.
Foi. Falar em mãe, na época das nossas mães, rolava também a Feira da Primavera. Eu não cheguei a pegar a Feira da Primavera, se eu era criança.
Eu não sei. Devia ser tipo a Feira da Roça, né?
Só que era maior. É tipo uma feira, gente, pra você que é de outra cidade, de outro lugar do país. Eram essas feiras que rolam várias apresentações musicais.
A barraquinha de
barraquinha
comida.
Barraquinha de comida, bebida, artesanato.
Sim.
Gente vendendo as coisas, enfim. É uma parada que você vai… Pra passar o tempo, se divertir. Não necessariamente comprar, mas só de você estar lá já é bom, né?
Nossa, a avó do Pedro tem uma caneca da primeira Feira da Roça de Volta Redonda.
Foi de quando? Você lembra?
Ah, eu acho que 60 e poucos. Eu
60 e poucos?
Eu acho, na minha cabeça, é 1960.
Você já tá inventando,
alguma coisa.
Né,
não estou inventando, eu vou chegar lá e vou tirar foto.
Tira.
Da caneta. Da caneta. Porque eu acho que é 1960 e pouco.
A Feirinha da Roça, não sei. Mas eu imagino, então, que ela deve ter feito uma, aí parado, depois voltou. Mas agora não rola mesmo.
Não tem.
Ah, e uma outra coisa que era muito boa. Palco sobre roda. Cadê os palcos sobre roda
não
do Brasil?
Não falaram que tá voltando?
Estão voltando?
Sobre roda. Alguém me disse que teve na Vila Rica aqui.
Jura?
Alguém me falou.
Não lembro, aqui teve Carreta Furacão.
Então eu tô confundindo.
Você tá
eu
confundindo.
Acho que na Volta Grande teve, Santo Agostinho.
Palco sobre rodas. Cara,
eu
era
acho.
Muito legal. Nossa,
a gente
senhora,
se arrumava
todo,
passava creme no
que
cabelo.
O que era o palco sobre roda, Pri? Explica pro nosso ouvinte, pra
o
nossa Pri.
O palco sobre rodas era onde as pessoas se apresentavam.
Era
tinha
um
grupo
palco
de,
sobre
era um
rodas.
Palco, né? No sobre rodas, sobre um caminhão.
Isso, e esse caminhão, ele rodava várias cidades.
E apresentava, e tinha
com fantoche.
Dança. Tinha,
apresentação
também.
De fantoche.
Eu acho que
também.
Teve uma prima nossa que até dançou em um. Não,
não
foi?
Lembro. Não faço a mínima ideia.
Na minha cabeça tem esse fato.
Ah, era muito bom. Não sei se é coisa de interior, mas rolava aqui em Volta Redonda.
É,
e a gente
agora não
amava
tem.
Quando
ah,
era
mas
criança.
Uma coisa que eu fiquei muito arrasada, que eu acho que deveria voltar, que todo mundo tinha que passar por essa experiência, é o VR Folia. O VR Folia era muito bom.
Ah, eu não.
Ah,
que
eu
que
acho.
Acha? Ah, não.
Ah, eu acho que era muito legal.
Não,
eu
era
gostava.
Legal, mas não era uma coisa, tipo, de interior, entendeu?
Eu… Ah, é verdade. Não é de interior, mas é uma coisa que me balança o meu coração.
Era específico de Volta Redonda. Micareta,
filho,
gente. Era micareta, entendeu? O VR Folia era muito clássico. De festa, de interior, que é bem específico, são os aniversários da cidade, né?
Sim.
Aquele bolão em frente à prefeitura.
Você
que não
lembra
mais.
De você ter ido em algum…
Já.
Eu não lembro.
Eu lembro de
eu
uma
acho
vez.
Que eu nunca fui.
Em frente à prefeitura.
Nunca comi bolo da
e
prefeitura.
Tinha, e tinha gente que ia com vasilhão pra levar pra casa, tá?
E era o bolo gostoso?
Ah, aí você quer demais da minha memória.
Era de quê? Ameixa?
Ah, devia ser coco com ameixa, né? Coco com ameixa, é o clássico. Ou abacaxi. Bolo de abacaxi.
Eu nunca fui, mas eu vejo esses vídeos, né? Do pessoal. Festa da cidade, pessoal. Vai com panelão aí,
é.
Gente. Aí sai na
e
briga,
coloca,
sai
lá.
Na mão pra poder pegar o pedaço do bolo.
Além do bolo, tinha também… Também rolavam vários shows, né? Show evangélico. Toda cidade
sim.
Do interior, você vai ter um show evangélico no aniversário da cidade. E que vai terminar em tiro.
Briga e tiroteio. Minha mãe não deixava, ela falava, não,
mas
lá tá
mesmo,
dando muita
tenso.
Briga.
Se tem uns shows assim, mas era certo de ter briga,
pô,
né?
Era pro local tá ungido, né?
Uhum.
O show, vamos falar de Jesus, aí vinha. Era briga, era gente que marcava pra brigar.
É verdade.
Tiroteio e tal, era bagulho, era doido.
Vamos sair um pouco da temática festas e ir pras lembranças boas de infância no interior do estado, em Volta Redonda. Começa, Pri.
Uma coisa que me lembra muito é a gente, que era um evento pra gente na rua, era correr atrás do fumacê.
O fumacê, meu
gente,
Deus.
Era muito
amávamos.
Bom. A gente
era
tava
um
em
carro,
casa.
Tipo uma saveiro, não era?
Era.
E aí soltava.
Vou
aquela...
lá saber o que é saveiro. Concordei,
e
mas…
E aí soltava fumaça. Era carro de prefeitura, né?
É, pra acabar, acho que com mosquito da dengue.
É,
acabar
umas
com...
coisas assim.
Menina, mas era. Se eu tivesse em casa jantando, tomando banho, era correria.
Será
pra
que
ir.
Era tóxica aquela fumaça?
Sei, mas era legal.
A gente sobreviveu,
fez parte,
né?
Não, e detalhe, a gente ia correndo atrás do fumacê
pelas
por muito tempo. A gente ficava… O homem devia falar, cadê a mãe dessas crianças, gente? Tira essas pestes daqui, vai atrapalhando o meu trabalho.
Nunca mais vi um carro de fumacê.
Nunca mais. Eu
Poxa.
Sei que tem… Eu sigo uma blogueira que ela mora num condomínio lá na Barra. E o carro do fumacê passa lá dentro. Mas deve ser os moradores que alugam, né? Faz a vaquinha pra botar o fumacê lá dentro.
Uma outra coisa que a gente corria atrás. Corria não, acompanhava. Folia de Reis.
Folia de Reis era muito bom. Mas eu tinha medo.
Tinha?
Tinha. Tinha gente que fazia de propósito.
Eles,
tava.
Eles...
Com aquelas fantasias. E o meu pai me segurava aqui, ó. Eu ficava, falava aqui.
A Folia
pai,
de Reis.
Por quê? Me amas e faz isso comigo?
Pra quem não conhece, Folia de Reis é uma festa católica. Não é exclusiva de interior, não. Mas rolava aqui. Inclusive, tem encontro de Folia de Reis em Volta Redonda, Valença, em um monte de lugar. E a Folia de Reis é o quê? Uma festa católica, mas folclórica. Então, eles se caracterizam com máscara, adereço, aquelas roupas assim.
Só que
assim.
Pra criança é um pouco assustador.
Ou você ama, você na infância. Ou você ama, você morre de
Porque
medo da Folia de Reis.
Porque eles corriam atrás da gente.
Corriam.
Naquela
eles
época,
safados, os foliões. Os foliões eram safados.
Era gritaria, era criança. Onde você olhava,
era
tinha criança chorando.
Eu era do time que ficava pendurada no portão e gostava de ver. Passando,
não.
Tocando música e eles dando cambalhota mortal.
Não, eu adorava também, eu com meu pai, só que eu não gostava das gracinhas que o meu pai fazia.
É.
Porque me segurava e vinha o cara lá fazendo as palhaçadas achando que tava me entretendo e eu tava aí apavorada.
É. Outra lembrança de rua que você acompanhou?
Ah, o carro do picolé.
O picolezeiro,
picolezeiro,
né?
Tinha até um picolezeiro.
Que não era um carro, era aquele
era um
carrinho
de
mão,
picolé.
Né? Isso,
carrinho, carrinho de picolé. De picolé. E eu lembro que o vovô Alaí, nosso falecido vô, ele sempre comprava picolé. O picolezeiro passava, era o vovô Alaí comprando.
Uhum.
E eu sempre pedia o picolé de uva. E a gente… Eu chupava o picolé, eu e ele. A gente ia lá pra beirada do rio. E eu sempre chupava metade do picolé, eu mordia. E a minha outra metade caía no chão.
Ai, bicha lenda.
Aí o meu vô sempre falava, Railinha! Ele me chamava de Railinha. Não pode, Railinha. Você tem que ver por cima.
Uhum.
Que eu sempre mordia e ficava chorando.
Cara, eu lembro que picolé naquela época era baratíssimo. Era centavos, né?
É, picolé era
tipo,
muito…
Tipo, 15 centavos o de uva, que era de água. E o picolé que era de leite, tipo leite condensado,
era
30
Eu não lembro do preço,
centavos.
Mas eu sei que era baratinho.
Era muito barato o picolé.
Hoje em dia, eu fui aí num posto, falei, nossa, um calor, vou comprar um picolé aqui. Tava R$15 o picolé.
Sabe o que eu ri falando disso?
Tá
Fabrini
doido.
Falando que um dia tava andando lá na 33, que é uma rua aqui. Aí entrou numa padaria, uma rua aqui de Volta Redonda, tá, gente? Aí foi, pegou um picolé e falou ainda… Não sei se foi pra Vanessa, a esposa dele, ou pro sobrinho. Vai, escolhe aí o picolé. Aí
Qual
pegou, tipo, sei lá, dois bagnos, entendeu? Que ele falou que tá com vontade. Sei lá, era um picolé mais caro. Eu posso estar confundindo as marcas, mas não era desses baratinhos.
Não era um picolé do…
Ele falou que o picolé foi papo disso, R$15.
Tá
ele falou,
doido.
Dois picolés, 30 conto.
Nossa, aí eu fui, peguei um mais baratinho, que eu acho que tava R$5 ou R$6, horrível. Era puro gelo.
Jura?
Aí sabe o que eu fiz? Eu reclamei.
Reclamou?
Mentira, peguei e fui embora.
Uma saudade que eu tô, sabe de quê?
Ah.
Que eu tô com uma saudade de chupar uma roupa. Mentira.
Nossa.
O que Jesus acharia disso?
Saudade do corneto. Que era o sorvete
eu
do Rico.
Eu nem lembro, nem me lembro. Se um dia descobri o gosto, hoje em dia eu não me lembro mais.
Mas o corneto você lembra,
mas
né?
Eu não tenho
era sorvete de Rico.
Eu não tenho coragem de pagar não sei quantos reais num corneto.
Até
eu prefiro comprar
um
copo de açaí.
Não, um cascão. Aquele cascão natural, com duas bolas.
E
eu escolho uma bola. Chocolate com menta. A outra, passas ao rum. Esquece.
Acabou. Ninguém. Aí, quem é corneto perto do Cascão, minha filha? Não dá, não. Uma coisa que me lembra muito a infância também é a época de pipa. Eu não sei se em todo lugar… Cidade pequena, com certeza tem.
Rola, com certeza deve rolar em outros lugares maiores. Mas a gente tá falando de cidade pequena porque é uma coisa de doido. E
porque
não é
correria
só
na rua.
Os cavalos velhos, principalmente, brigando com criança por causa de pipa.
Eu, particularmente, não gostava. Da época de quando vinha a época de pipa.
É mais
que
em
ficava,
junho,
todo
julho,
mundo
né?
vinha, a rua ficava cheia, mas era aquela brigaiada.
Era
e eu não sabia colocar pipa no ar, não sabia soltar pipa. E aí, cadê as brincadeiras que a gente gostava? Não, não tinha.
Não
era
tinha.
Todo mundo voltava
soltando
atenção
pipa.
Na pipa. Gostava de época de
e
pipa,
eu lembro
não.
que era uma coisa assim, ah, tava na nossa rua, e aí… Os meninos da outra rua. Aí ficava aquela gritaria. Dalinha é! Dalinha é!
Sabe?
Vai pra rabiola! Aí
sabe qual foi a minha primeira profissão?
Pipeira.
Produtora e vendedora de rabiola.
Eu nossa!
Vendi rabiola. Eu, Diego… Lá em casa!
Lá em casa, a gente
todo
vendia.
Todo mundo, a gente fazia rabiola e vendia.
Aqui, ó, sacola de mercado, você cortava. A minha avó paterna, Cida, você lembra da lojinha?
Ela
a lojinha
vendia.
Não, era uma quitandinha, né? Que tinha na garagem da casa dela. E vendia rabiola.
Pipa.
Quando eu ia pra lá e tal, eu ajudava, ficava fazendo a
meu
rabiola.
Pai até comprava pipa pra mim, me dava dinheiro pra eu comprar pipa. Só que na hora, ele colocava o negócio no ar, já vinha alguém me cortando. Porque eu não passava cerol.
Você não passava.
Não passava. Aí as pessoas vinham…
De bicar, né?
Eu você ficava sabia? só mexendo o braço.
Agora, eu não sabia colocar a pipa no ar. Nunca soube.
Eu não sei.
Nunca soube.
Não sei.
Sabe como que a gente soltava pipa? Era um ficava, tipo, eu segurava pra Raíla, aí eu ia correndo, dando a volta pra pipa ir pro ar, porque eu não sabia.
E aí, puxando a linha, o Eduardo, ele gosta de pipa.
Ele gosta?
Ele gosta.
Lá no teu bairro rola muito?
Tem, lá
na
rua. Esses dias tinha uns menininhos lá soltando pipa, uma gritaria. É meu, é minha, tá na mão! Aí o outro, tá na mão, nada, eu peguei. Aí um fica com a parte da rabiola, outro com a parte da linha. E eu falei, essas crianças
não,
vai cair
mas sabe
aqui,
o que
gente?
Eu achava mais surpresa? De verdade. Não era criança. Eram uns adultos. 40, 50
Briga.
Anos brigando com criança por causa de pipa.
Por isso que…
Meu Deus, sério. Isso pra
falta
mim era…
Falta de vergonha na cara, né?
era falta de vergonha
cara,
na cara.
Tem um… Lá na minha rua, tem um cara que ele, quando… Tá com época de pipa mesmo. A pipa dele, é enorme. É grandaraça. Não sei como é que sobe aquele negócio. Tipo, um pipão
é uma
gigante.
Uma raia.
É uma raiona grandona. É, porque tinha pipa e tinha raia.
Raia. É.
Agora você me esqueceu
da raia.
Eu já
tenho uma memória pra você.
Caraca,
será
mas
que era
ele,
raia?
Ele
então...
tem… Mas a dele tem rabiola, então não é raia.
Vamos continuar?
Vamos.
Coisas que eu gostava de épocas, né? A gente já falou da época da pipa, que é quando venta mais e tudo mais. Agora, final de ano, visitar a casinha do Papai Noel.
Lá na Praça Brasil.
Na Praça Brasil.
Gente,
e ganhar
muito bom.
Presente.
Aquele clima
de
calor.
Aquele cheiro de dama da
a
noite.
A gente nem
na
ligava
rua.
Pra aquela fila imensa chegar
nossa.
Pra ir no Papai Noel e pegar uma cordinha. Eu pegava muita corda.
Um dominó.
Era um dominó. Era coisas assim, aquele resta um.
Resta um.
Mas era muito bom. Eu ficava assim, caraca,
agora
peguei.
Eu fico imaginando pros pais. Tem que enfrentar uma fila gigantesca num calor do cão. Porque, né?
Ai,
pra
mas
transformar
aqui,
um momento ali.
Eu vou falar um negócio que eu fico bem reflexiva.
Ah.
Eu não sei, eu não vou deixar o Eduardo sentar no colo do Papai Noel, não. Eu não sei a procedência do Papai Noel. Não sei que Papai Noel é esse.
E a gente sentava
vocês
assim.
Vocês me desculpem,
não, mas a
gente.
Eu lembro que a minha mãe falava, abraçar.
Não,
aqui, ó. Né?
Eu fico pensando disso. Eu tava conversando esses dias com o Pedro, conversas de pai. Falei, Pedro, o Eduardo vai… A gente vai deixar ele sentar no colo do Papai do nada. Me veio isso na cabeça. Que eu fico pensando várias coisas. Fiquei pensando, eu não sei. Se for alguém que eu conheço, mas eu não conheço nenhum Papai Noel.
E aí, na casinha do Papai Noel, aí desmontava a casinha do Papai Noel. Porque no ano seguinte, alguns meses depois, tinha a casinha do quê? Do Coelhinho da Páscoa.
Do Coelhinho da Páscoa. Que, inclusive, saiu aí nos jornais que teve um cara que ele roubou Gente, o coelhão era gigante.
2 metros,
ele roubou
metros.
E ele achou que ele ia sair com o coelho e ninguém ia ver ele.
Só
ele
que
roubou
as
a decoração
pegaram.
Do coelhinho da Páscoa. Eu acho que depois disso não teve mais a.
Não teve?
O coelhão.
Não lembro.
Acho que não tem.
Um clássico também da nossa cidade. Visitar. Não sei se na onde vocês moram tem isso. Que é uma rua. Um bairro em específico que as pessoas se empenham muito na decoração de Natal.
São um casão, só tem casão.
Só
aí
tem
eu fico
casão,
assim,
é lá em Niterói. E aí, no Natal, vira a rua do Natal, né? Porque as casas com pisca-pisca mil ali, a conta
eles
de luz lá nas alturas.
Eles fazem umas decorações lindas. Eu não sei se ano passado eu não fui.
Ai, faz muitos anos.
Mas esse ano eu pretendo ir levar o Eduardo.
Porque é bonito de
ver,
né?
É bonito. Aí fica aquele clima e todo mundo olhando.
Ai, eu já senti muito mais.
Aí a neve cai. Neve em volta redonda.
Ai, juro, faz tempo que o espírito natalino não invade meu coração dessa maneira. Tipo, nossa, que delícia.
Ai, esse ano eu quero decorar. Pedro vai se vestir de Papai Noel.
Eu gosto, sabe, de colocar pisca-pisca
em casa. E me lembra também de ir namorar o Peixoto no final do ano pra comprar o Amigo Oculto.
Nossa!
Pra comprar
uma
roupinha.
A parte trevosa.
Porque é
o
bom.
Formigueiro.
Lá na Amaral Peixoto, como que eu já disse, é o Brás Volta Redonda. O preço eu acho muito bom, mas é muito cheio. No verão, então.
Ai, eu desanimo.
Eu passo
não
mal.
Comigo. Não
eu passo
comigo.
Mal. Eu tenho que ir lá. Na Amaral Peixoto. Vamos essa semana comigo.
Jamais. Não vou, porque, ai, gente, é muito trampo você ficar andando.
Nossa.
Aí entra. Porque são lojas muito grandes. Eu tenho um problema que eu fico perdida em questão de, tipo, o que que eu olho?
Não,
entendeu?
Meu problema é na rua, porque o pessoal aí vai batendo, um bate, você sai igual feira de domingo.
É.
Feira de domingo e final de ano lá na vila, gente, a feira fica insuportável. Eu não sei como. Que tem gente que anda de boa com carrinho de bebê lá no meio.
Não anda
bebê.
De boa, porque é caótico.
Eu jamais iria, porque eu ia ficar com medo de alguém e cair em cima
a
da criança.
A parte que eu mais gosto de ir pra feira, quando tem que ir na feira, assim, comprar alguma coisa, é na hora de parar pra comer o pastelzinho de queijo e tomar um caldo de cana.
Eu gosto… Eu sempre
com limão.
Eu comia pastel de queijo e de carne, eu pedi os dois. Mas meu pastel preferido é o pastel de carne.
Ai, o de queijo pra mim.
Só que
humilha.
Eu odeio quando as pessoas botam batata na carne. Eu
também não entendo.
Ai,
isso.
Gente, nossa,
pra
eu
quê?
Quando eu compro o pastel que vem com batata na carne, aquilo me dá uma tristeza no coração. Juro?
É.
Eu fico catando batata por batata e tiro.
Quando não era pastel da feira, era pastel dessas lanchonetes, tipo
sim,
Tops. Que
tops
tem 500
lanche.
Mil em volta redonda, né?
Ou pizza frita.
Quando a gente tava melhor de condição, era o quê? Tropicana.
Sim.
Tropicana,
aqui,
mas
na Tops, meu amor, eu teve um dia que eu ensinei uma amiguinha nossa. Eu falei pra você comer o pastel, você tem que fazer desse jeito. Você dá uma mordidinha, pega o ketchup, enfia lá e aperta.
É.
Porque eu gostava do meu pastel metade ketchup, lembra?
Até porque
eu
esses
comia
pastéis…
o ketchup sempre escorrendo pelo meu braço.
Esses pastéis, eles eram compostos de 70% vento. E aí, o queijo era um pedacinho do queijo lá no final.
De nada.
Então, você tinha que rechear ele.
Ai, mas
com o ketchup.
Eu amava, até me deu vontade.
É, falando de andar em ruas, uma coisa que me irrita… Você tá assim, na feira… Ou você tá caminhando por algum lugar. É gente que anda devagar e que anda na rua e não anda na calçada.
Sim, mas é até perigoso. Quer dizer, você tá passando de carro, não que eu esteja dirigindo.
Uhum.
Passando de carro, a pessoa tá na rua, tem que dar…
Não, e na maior tranquilidade aqui, ó, andando
nem,
mole.
Aí eu sempre falo lá, tá no… Victoria's Fashion Week. Tá
porque
no desfile.
É. Ou então que atravessa assim, ó, como se fosse o dono da rua.
Da rua, tá nem aí.
É.
Tá nem aí pro amanhã.
Isso me rola uma certa
também.
Irritação.
Aqui, a gente tá encaminhando pro final, mas eu não podia deixar de falar… Que cidade do interior é um tal de todo mundo já pegou todo mundo.
É o básico.
Todo mundo conhece todo mundo.
Não tem como fugir.
Se você conhecer um menininho, certeza. Ou alguma colega sua
já ficou,
pegou.
Ou já tem uma amiga que namorou,
pode,
entendeu?
Isso pode acontecer de vezes que você não conhece a pessoa. Por exemplo, o Pedro. Eu nunca tinha visto o Pedro na vida.
Mas é uma coisa rara.
Uma coisa rara. E não conheço ninguém que tenha pegado o Pedro.
É.
Mas com certeza o Pedro conhece alguém que já me pegou. Tira que eu sou uma… Não tira, não.
Uma outra coisa que rola…
Sim, todo mundo!
De todo mundo se conhecer, é aquele famoso… Ah, ela é neta da Dona Maria!
Ah, é! Tipo, é filha do Betinho! É,
nossa! Ah, você que é a neta!
É igual esses
entendeu?
Dias eu tava com o Eduardo. Ah, é o neto da Valéria!
É nossa, isso aí!
Nossa! Ah, você é filha da Valéria? Isso aqui é um
Vira
neto
isso.
da Valéria?
Isso é de interior que rola, não adianta. E até determinado… Eu não sei, é por bairro, né? Obviamente, você não vai chegar num outro bairro que você nunca for. Oi, e as pessoas vão…
Mas se bem relacionado à pegação, na capital, no mundo dos famosos, todo mundo já conhece todo mundo, todo mundo já pegou todo mundo.
Ah, mas aí são bolhas, né? Tipo, mundo dos famosos. Você não vai ter no Rio de Janeiro, todo mundo pegou todo mundo.
É, no…
Pode ser que tenha, ai, sei lá.
Os anônimos.
Lá em Botafogo, no… A galerinha tal, todo mundo
aqui em Volta Redonda é de férias com o ex-purinho, filha.
É, isso é, Pri. Agora você tocou num ponto que é verdade. E chegou a hora dele, o meu, o seu, o nosso…
Momento refletindo enquanto ouve o Tony Ramos tocar sax numa livraria do Leblon.
Posso começar, Pri?
Pode.
Eu tô sentindo que voltou a temporada do calorzinho na hora da gravação.
Nossa.
Porque a gente tá aqui gravando, gente, e tá quente pra caramba. Eu tô com metade da minha blusa aberta aqui.
Ainda não tá naquele nível, mas tá
de
começando.
De verão, mas tá começando. Então se prepara pro bigode suar.
Nossa, vou me preparar, de verdade. O que eu tô pensando é que hoje eu tomei um café leve, almocei de boa e agora eu não vou comer mais porque hoje tem festinha de criança à
Nossa.
Noite.
Nossa! Festinha em lugar que é bom.
Que é bom,
que
aquele buffet
comida.
Que você fala, caraca!
Boa, Pri.
Já tô, não
Tava
vou comer
esquecendo.
Mais. Não come.
É.
Guarda espaço.
Posso fazer uma parte 2 de Momento Refletindo?
Pode.
Faz um tempão que você não canta. Tô sentindo falta, confesso. É. Você não tá cantando, eu tô sentindo saudade, Pri.
Querem me ouvir? Vai lá no Apoia-se.
É verdade,
que
tem
lá
um Brau
tem
FM.
Várias músicas na voz dessa cantora que vos fala.
Boa. E assim nós encerramos mais um episódio. Lembrando que o link do Apoia-se tá na descrição. E se você gostou, não deixe de comentar o que achou nas suas redes sociais utilizando a hashtag
Dona Helena Podcast.
E compartilha também, tá? Pra alcançar mais pessoas. Todo mundo ouvir a gente. Vir pro nosso clubinho umbralino. Beijo e até a próxima.
Até mais, galerinha.